Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é a coisa. Parece confusa, atrapalhada? Vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E, claro, também no Band News TV. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
Ai, ai, bom, claro, eu vou ter que falar da questão do juiz do Paraná. Nós vamos abrir por aí, até porque, oh, meu Deus do céu, oh, vale bem. Acontecem coisas assim, aí os canalhas se aproveitam. É aquela velha história, né? É assim, deu chance, a rataiada sai do esgoto, as baratas sobem. Não, atenção. Os ratos não acabaram, as baratas não acabaram. Aqueles bichos que os titãs chamaram assim, que vocês lembram na música, que eu não vou falar. Sim, eles continuam todos aí. Tendo uma chancezinha, eles aparecem. Bom, essa altura todo mundo sabe o que aconteceu. Um tal Fernando Gonçalves Pinheiro, supostamente, ligou para o João Eduardo, que é filho do Marcelo Malucelli, desembargador do TRF4, ligou falando que havia lá umas inconsistências, dizendo-se essa pessoa da área de saúde do Tribunal Regional Federal, dizendo que havia umas inconsistências em imposto de renda de quando o João Eduardo ainda era dependente do Marcelo Malucelli. E que ele estava ali vendo tal e não sei o quê. Bom, não havia, não há esse Fernando Gonçalves Pinheiro, né? Não existe. O Malucelli mobilizou o Tribunal Regional Federal, chamaram a Polícia Federal para investigar de quem seria aquela voz. O rapaz estava gravando a conversa. A Polícia Federal investigou, eles intuíram, dizendo, olha, parece a voz do juiz Eduardo Appio. Então, ainda, mas está afastado, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. A Polícia Federal apurou e disse, olha, numa escala que vai de menos 4 a mais 4, a chance de ser a voz do Eduardo Appio é de mais 3. O juiz não admitiu que a voz é dele. Mas o fato é, a Corte Especial do TRF4 se juntou e por 12 votos a 5 afastou o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, certo? Proibiu de entrar em dependências do tribunal. Ele não tem mais acesso ao sistema e pediu que ele devolva, que entregue o desktop que ele trabalhava. Bom, isso é fácil, é só lá pegar no tribunal, ele não pode mais entrar lá. O laptop de trabalho e também o celular de trabalho. E ele tem 15 dias para se defender. Defesa prévia. Depois, esse próprio grupo vai se reunir para decidir se abre ou não um processo administrativo contra ele. O que se entendeu é que, em sendo ele, e há uma grande chance de ser segundo a apuração, né, e a perícia da Polícia Federal, houve também uma suposta ameaça ali. Uma fala seria uma ameaça. Vamos colocar o vídeo no ar de um trechinho da conversa. Vamos lá, vai.
Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né?
Pode chamar aqui no setor de saúde, nós temos aqui.
Setor de saúde. 210, setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor?
Tenho certeza absoluta.
Então tá bom.
E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada?
Ah, agora tá certinho. Aprontado?
O rapaz estava claramente desconfiado da conversa. No meu blog vocês encontram o link ali para a íntegra da conversa transcrita. De fato, ela parece desconjuntada e sem sentido. Não se entende nem o propósito da conversa. Digamos que seja o juiz Apio. Não dá para entender por que ele fez aquela ligação. Eu li em algum lugar, Valeu Bene, que era para provar que o João Eduardo é mesmo filho do Malucelli, do Marcelo Malucelli. Mas alguém precisa provar isso? Lembrando que João Eduardo é sócio de Sérgio Moro e de Rosângela Moro e também genro do casal. Temos antecedentes nisso tudo. Então, atenção. Comprovado que a voz é do juiz, ou ele tem uma boa explicação para ter feito isso, e eu confesso que eu não vejo nenhuma, ou ele arca com as consequências. Agora, olha aqui, o fato de, vamos partindo do pressuposto, e eu não estou afirmando que sim, partindo do pressuposto de que a voz seja do juiz, e que é muito parecida, é muito parecido. Partindo do pressuposto de que a voz seja do juiz, de que ele fez isso aí, é preciso entender, o senhor tem certeza, ele não está aprontando nada, é uma ameaça? Ameaça de que natureza? Ok, tá bom. Que ele seja punido. Isso não muda em absolutamente nada a natureza da Lava Jato. Isso não altera os crimes cometidos pela Lava Jato. Isso não muda as arbitrariedades da Lava Jato. Isso não faz aparecer prova na sentença que condenou Lula, porque não existe. E Moro se nega a me falar em que página está. Ele construiu uma peça condenando Lula por Lula ser Lula. Prova não tem. Prova da denúncia. Porque, olha bem, a coisa funciona assim. O Ministério Público apresenta a denúncia, tem de apresentar depois as provas e o juiz vê. Opa, a denúncia está aqui, prova está aqui, então está condenado. Se não tem prova, não tem condenação. Não tem prova. Mas, é bom lembrar que, veja só, esse telefonema, Valeu Bene, teria acontecido, o telefonema aconteceu, né? A data, 13 de abril. Sabe o que aconteceu em 13 de abril, Volibem? Você lembra o que aconteceu em 13 de abril? Não, não é uma perguntinha, parecendo chamado oral. Lembra o que aconteceu?
O que aconteceu no dia 13?
Sabe o que aconteceu em 13 de abril? 13 de abril foi quando o Malucelli, ele restabeleceu na prática a prisão preventiva de Rodrigo Tacla Duran. Quem é mesmo Rodrigo Tacla Duran? É aquele advogado da Odebrecht, que caiu nas malhas da Lava Jato e que acusa Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de terem montado um esquema para extorquí-lo em 5 milhões de dólares. E Zuccolotto, Carlos Zuccolotto, compadre de Sérgio Moro, teria feito a oferta. E ele, Tacla Duran, teria pagado 600 mil dólares para um outro advogado amigo da Rosângela. Claro que todos negam. Todos negam. Mas, preste atenção. As duas ações penais contra a Tacla Duran, e nós vamos voltar a elas ainda hoje, que estão no Supremo, estavam suspensas, olhe bem. Estavam suspensas por determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, ninguém podia oficiar de maneira nenhuma. Nenhuma instância inferior ao tribunal poderia oficiar no processo. E o Malucelli foi lá e restabeleceu a prisão preventiva. Ele disse depois que não fez isso, mas isso chegou a sair. Eu demonstrei na página do TRF4. E aí todo mundo disse, mas espera aí, o Malucelli está impedido, ele é suspeito, ele não pode decidir num processo que tem diretamente a ver com a família dele. Tem a ver com a família dele. O filho dele é sócio do Moro. O filho dele é genro do Moro. E ele tomou essa decisão no dia 13. O STF, e depois ele teve que se explicar para o STF, ele está sendo investigado no Conselho Nacional de Justiça por causa disso. E aí ele se declarou suspeito finalmente. Disse, eu não vou mais cuidar da Lava Jato. Não serei mais relator das questões relativas à Lava Jato. E agora tem outro relator. O que vai acontecer com a questão Tacla Duran agora, eu não sei. Porque essa é uma questão importante. Lembrando que Tacla Duran nunca foi ouvido pela Lava Jato. E ele disse ter provas. Tem ou não tem? Eu não estou afirmando que tem. Só estou dizendo que a questão tem de ser apurada. E o juiz Eduardo Apio tinha marcado o depoimento do Tacla Duran. Depoimento que não aconteceu em razão da decisão do Malucelli. Malucelli esse que, diante desse telefonema, acionou o TRF4. E disse, isso precisa ser investigado. Meteram a Polícia Federal na história e chegaram à conclusão de que a fala, provavelmente, o telefonema, foi feito pelo juiz Eduardo Apio. Se fez isso, eu gostaria de entender a razão. Porque não presta para nada. Não muda em nada. Não revela nada. Não tem nem mesmo nenhuma relação com o caso. E aí, insisto, o esgoto que corre a céu aberto, agora falando, olha aí no que se transformou a Lava Jato, veja no que se transformou o combate à Lava Jato, olha, como se os crimes cometidos pela Lava Jato, estivessem agora todos perdoados. Não, não estão. Por um acaso, desapareceu o conluio entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para condenar pessoas? As decisões arbitrárias todas, elas sumiram por causa disso? Porque, em se confirmando, um juiz toma uma decisão alucinada de fazer um telefonema dessa natureza? Sim, a relação do Ápio com o TRF4 já não era boa. Como nós vamos ver. O TRF4 estava desfazendo decisões do Ápio uma atrás da outra. Não é? TRF4, que, veja só, o fato de isso estar acontecendo, de terem tomado essa decisão, e na hipótese de o juiz realmente ter feito isso, não abona outras decisões do TRF4. Eu lembro que a oitava turma do TRF4, três desembargadores, por unanimidade, endossaram a sentença do Sérgio Moro e ainda aumentaram a pena do Lula. E também eles não podem me dizer em quais páginas estão as provas, porque elas não existem. Não é? Então vejam só, uma ocorrência dessa natureza não muda o que aconteceu com a Lava Jato. Não muda a natureza da Lava Jato. Não apaga os desastres que cometeu. E as ilegalidades. Nós vamos ver uma ilegalidade que o Ápio apontou e que é ilegal mesmo. E eu quero que provem que não. Porque eu estou com a lei aqui. Não é? Então vamos parar com conversa. Querido, sim, ainda hoje nós vamos ter muita coisa, vamos falar de Vini Júnior, tem coisas interessantes. Vocês vão ver um discurso que o Magno Malta fez, que falando da questão do Vini Júnior, ele resolveu pedir uma proteção aos macacos, falou de porco. Bagunça na CPI do MST, finalmente revelaram para que eles querem fazer CPI. Coisas boas, notícias boas na área de marco fiscal, né, de arcabouço fiscal. Temos tudo isso. Mas essa questão é importante, ela tomou o noticiário e é preciso que a gente vá ao é da coisa. Hã? E essa é a nossa especialidade. Cometeu a falha, que pague. Agora eu quero saber, quem é que vai ficar no lugar dele por enquanto? É a Gabriela Hart? Eu também tenho memória da Gabriela Hart, da juíza substituta. Nós vamos falar tudo. Ápio já vinha numa relação de confronto ali, estava fazendo críticas ao TRF4. Vamos lá, ô Volimene.
5 dias antes de ser afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, o juiz Eduardo Ápio defendeu a própria atuação à frente dos processos da Operação Lava Jato e se queixou por estar trabalhando praticamente sozinho. Ele ainda se mostrou incomodado por ter sido ignorado pelo novo relator dos recursos na segunda instância, o desembargador Loraci Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Desde que assumiu o cargo, antes ocupado pelo agora senador Sérgio Moro, Ápio acumulou uma série de reveses no TRF4. O tribunal reverteu decisões do juiz de Curitiba em casos envolvendo o advogado Rodrigo Tacla Duran, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-doleiro Alberto Youssef e o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Num despacho assinado no fim de semana passado, Ápio fez ataques velados ao desembargador Marcelo Malucelli, responsável por derrubar as decisões dele nos episódios relacionados a Tacla Duran, também de Eduardo Cunha e Alberto Youssef.
Isso, né? E depois, finalmente, o Malucelli se disse impedido, suspeito. Né? Eu lembro que Youssef é aquele... Sérgio Moro fez 2 delações premiadas com o Youssef. No caso Banestado, ele voltou a cometer crime e o Sérgio Moro fez a 2ª delação. Aí o juiz Ápio decretou a prisão preventiva do Youssef de novo. O TRF4 foi lá e suspendeu. No caso do Tacla Duran, acabei de comentar. Agora, de todos os casos, o que realmente incomoda o núcleo duro da antiga Lava Jato, é o Tacla Duran. A coisa vai desaparecer? Eu não sei. Espero que não. Né? Tem uma adesão a propósito? Eu vou dar uma puladinha. Vamos para 4 e depois a gente volta lá para 2. Falando em Tacla Duran, tem uma questão em relativa a Tacla Duran, minha querida Larissa. Vamos lá.
O ministro do STF, Dias Toffoli, pediu cópias de 2 ações penais contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que tramitam na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. No pedido consta também que as decisões das 2 ações permaneçam suspensas. O objetivo, conforme decisão, é analisar se o Ministério Público Federal atendeu ao pedido de suspensão dos feitos, determinado quando o ex-ministro Ricardo Lewandowski ainda era relator do caso. Toffoli escreveu o seguinte: verifico que, aparentemente, a determinação de suspensão dos feitos não foi respeitada mesmo durante o período em que o ministro Ricardo Lewandowski oficializava como relator do feito. Isso posto, para melhor análise, determino sejam encaminhadas cópias na íntegra.
Oficiar quer dizer tomar decisões, né? Na área ali do tribunal. Olha aqui, atenção. Embora tudo estivesse suspenso, foi o Ministério Público que chegou a pedir a ação tomada pelo Malucelli, que resultou no restabelecimento da prisão preventiva do Tacla Duran, que era ilegal. Então, há uma tentativa, me parece, de impedir o Tacla Duran de falar. A Apio fez essa conversa? Não sei se foi. Agora, atenção para isso aqui, a 2 aí, Valeu Bene, que isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Vai lá.
O juiz Eduardo Apio diz ter visto indícios de ilegalidade no acordo de leniência do Odebrecht firmado em 2017 entre a empreiteira e o Ministério Público Federal e homologado pelo então juiz do caso, hoje senador Sérgio Moro. Na decisão assinada na terça-feira passada, no âmbito do processo envolvendo a empreiteira, Apio diz que o acordo é potencialmente ilegal porque foi idealizado e assinado entre 4 paredes e sem a participação da União, que é a maior interessada no caso. Na mesma decisão, ele retirou o sigilo do processo e encaminhou ofícios ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal em Brasília e também à Corregedoria Nacional de Justiça, afirmando que os fatos podem merecer investigação dos órgãos competentes. Procurado, o ex-juiz Moro negou que tenha havido irregularidades no acordo e diz que houve, à época, aprovação do órgão superior do Ministério Público Federal.
Que importa que tenha havido aprovação do órgão superior do Ministério Público Federal? O fato é que o parágrafo 10 do artigo 16 da Lei de Leniência 12.846 diz o seguinte: a Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Portanto, de fato, o acordo de leniência não poderia ter sido celebrado sem a Controladoria Geral da União. Então, que importa se eventualmente o juiz Apio fez esse troço? Parece que tudo indica que sim. Isso não muda a forma como foi feito o acordo de leniência do Odebrecht e outras ilegalidades cometidas pela Lava Jato. Quem vai ser a substituta do Apio? Vai lá.
A juíza Gabriela Hart assumiu os casos de Eduardo Apio após ele ser afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba. No primeiro despacho dela, a magistrada pediu uma manifestação do Ministério Público Federal no caso em que a Superintendência da Polícia Federal do Paraná foi notificada para investigar um grampo ilegal na cela de Alberto Youssef. Antes do afastamento de Apio, Hart tinha manifestado interesse em deixar a cidade de Curitiba e se mudar para uma vaga em Santa Catarina.
Olha aqui. Muita gente dizia que o Apio não poderia ficar na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque, afinal de contas, quando ele tinha uma senha de acesso ao tribunal, que era a sigla do Lula, né? Remetia ao Lula 22, né? Acho que era Lu 22. Onde já se viu? Bom, eu pergunto agora, mesmo como juíza substituta, ainda que não fique, Gabriela Hart, como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, não me parece razoável. Também. Vamos falar tudo? Essa é a juíza que, num depoimento do Lula, resolveu dar uma lacrada ali em cima do Lula. Não sei se vocês lembram. O Lula apontou um certo adernamento político no juiz do Sérgio Moro. Ela deu uma bronca nele. Isso correu o Brasil e tal. E como a gente sabe, né, Valeu Bene, nem o Moro nem o Deltan Dallagnol viraram político, certo?
Imagina.
Nossa, o Lula estava muito errado mesmo. Né, doutora? A Gabriela Hart foi a juíza que condenou Lula no caso do sítio de Atibaia. Lembro, um, não há prova de que o sítio fosse do Lula, como se disse. Dois, ela copiou um pedaço da sentença do Moro sobre o apartamento. Aquela sentença sem prova. Ela tanto copiou que ela esqueceu de trocar as palavras. E fazendo o julgamento sobre o caso do sítio, ela chamou, olha bem, o sítio de apartamento. Não só isso, minha querida Larissa. Ela disse, há dois testemunhos fortes contra o Lula. O dos empresários Léo Pinheiro e José Adelmário.
Os dois.
Os dois. Valeu Bene, revele para a nossa grande, grandíssima audiência, quem são Léo Pinheiro e José Adelmário?
A mesma pessoa.
A mesma pessoa. Tal era o seu conhecimento do processo. Sabe o que o TRF4 fez diante da evidência da cópia? Nada e disse que não tinha importância. E a própria juíza disse que isso era muito comum. Eu lembro outra. Ela homologou uma barbaridade. A Lava Jato, por intermédio de Deltan Dallagnol, conseguiu fazer com que a Petrobras, que devia 2 bilhões e meio de uma multa nos Estados Unidos, pagasse essa multa no Brasil. Deltan Dallagnol teve uma grande ideia, criar uma fundação de combate à corrupção, pegando 1 bilhão 250 milhões desta multa para fazer essa fundação, lá em Curitiba. E a doutora Gabriela homologou a decisão, que foi suspensa pelo Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, nós estamos falando de ter, na 13ª Vara Federal de Curitiba, juízes isentos, não é isso? Não é disso que se trata? Voltaire, pensador Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo. E aqui se diz. E a defesa do Moro, hein? Ah, não fiz nada, não fiz nada. Quando eu falei que eu estava brincando quando eu disse que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus, embora eu estivesse sendo filmado pelos meus amigos e provavelmente um deles botou nas redes sociais, né? Porque não fui eu que coloquei, Vale Bem. Não fui eu que não gosto do Moro que coloquei. Vai lá.
Os advogados do senador Sérgio Moro pediram ao STF que rejeite a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, na qual ele é acusado do crime de calúnia. Em abril, o Ministério Público Federal acionou a corte depois que o parlamentar apareceu num vídeo dizendo que o ministro Gilmar Mendes podia vender um habeas corpus numa brincadeira lá durante uma festa junina. Os advogados afirmaram que, se o entendimento não for pelo arquivamento, o caso deveria ser julgado por instâncias inferiores, já que esse eventual crime teria ocorrido antes de ele assumir o mandato no Senado. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia.
Vale Bene, eu estava só brincando. Puxa, eu falei que ele vendia, mas eu era brincadeira. Não sei. Suponho, Sérgio Moro, que não vá colar. E outro que saiu comemorando o afastamento do Ápio, claro, né, Deltan Dallagnol. Foi Deltan Dallagnol, este grande patriota, né, que quer fazer o dia da comemoração das vítimas do comunismo e do socialismo. As vítimas da Covid no Brasil, né, ou da truculência judicial, isso ele não quer. Vamos lá.
começou a contar o prazo de 5 dias úteis para que o deputado federal Deltan Dallagnol, cassado pelo TSE, se defenda da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A Corregedoria da Casa tentou notificá-lo por 3 vezes, mas não obteve sucesso. Com isso, a Câmara publicou os detalhes da cassação no Diário Oficial da União. Agora, o Corregedor da Casa, Domingos Neto, terá até 30 dias para apresentar o relatório dele. Lembrando que todo o trâmite não irá impedir a cassação.
Olha, exatamente, isso daí é o trâmite, isso daí é, digamos assim, é o rito que tem de ser cumprido na Câmara, que está previsto no parágrafo 3º do artigo 55 e pronto. Cassado ele está. A Câmara não tem como não cassar, nesse caso, não tem votação, tem só a manifestação. Fale aí, deputado. Ah, mas agora nós então vamos votar uma anistia. Não, se votar uma anistia... Essa anistia, evidentemente, será declarada inconstitucional pelo Supremo. Com base em quê? Com base um poder tentando tomar a prerrogativa de outro. É claro que já era, cassado está. O que não o impede, obviamente, de fazer política. Aí faz política sem foro especial. O que, que ele vai falar? Ah, aqui no Paraná eu me garanto? Sei, né? Depende de onde se vai cometer o crime, né? O foro não é o lugar em que a pessoa nasceu. Está cassado. Está cassado. Ai, ai. Será que o Jair Bolsonaro vai ter que responder por fraude no que diz respeito à vacina? Vai lá!
A Polícia Federal já teria elementos suficientes para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de inserção de dados falsos e uso de documentos falsos por causa da fraude no cartão de vacinação da Covid-19. Segundo o portal Metrópolis, a justificativa de que Bolsonaro não sabia da adulteração do documento por Mauro Cid não se sustenta. Como a gente falou na semana passada, a mulher do ex-ajudante de ordens Gabriela Cid confirmou que a manipulação dos dados de imunização dela e dos filhos foi feita pelo marido, para que eles pudessem viajar aos Estados Unidos.
Não dá, né? Já falamos aqui 500 vezes. Você tem um ajudante de ordens, o ajudante de ordens vai lá, usa o seu nome, provoca fraude e você diz, puxa vida, e não é que eu não sabia? Cola? Não cola. Parece, meu querido Vólio Bene, minha querida Larissa, que o Mauro Cid está começando a mudar um pouco a rota das coisas. E por isso, vamos aí para 8, o Bolsonaro estaria também irritado com ele, né? Está irritado com o seu serviçal.
É isso, o discurso público do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que minimiza as ações de Mauro Cid sobre o esquema de vacinação, não coincide com a realidade. Segundo o Globo, Bolsonaro tem criticado o ex-ajudante de ordens e reforçou a aliados que Cid precisa assumir as consequências pelos crimes. Para integrantes do PL, partido do ex-presidente, as declarações apontam um traço comum de Bolsonaro: abandonar os aliados que se enroscam com a justiça.
Ah, querido, isso... Ali é o seguinte, Larissa, todo mundo solta a mão de todo mundo. Entendeu?
Pois é.
Quer dizer, todo mundo solta a mão de todo mundo. O Bolsonaro solta a mão. Ele não quer nem saber. Se há traço que ele não tem, é o da fidelidade. O da aguentar o tranco. E eu nem estou dizendo, ô Vólio Bene, presta atenção, não estou dizendo assim, ah, não, são amigos, cometeu crime, um tem que defender o outro. Não é isso. É que na política é preciso haver lealdade. No primeiro enrosco que você tem, você pega e vira as costas e diz, dane-se, não fui eu, se vira aí, meu. Se vocês pensarem bem, insisto, eu não estou me referindo a crime, estou falando de acusação, de perseguição. Olhem um dos segredos de sobrevivência do PT, meu querido Vólio Bene, pense bem. Um dos segredos da sobrevivência do PT, sabe o que é? A lealdade entre os membros do partido. Um deles fez um troço, Palocci, que resolveu cuidar dele e saiu acusando todo mundo. Acusações de resto sem muita credibilidade, como sabemos. Mas o PT existe essa lealdade. Olha bem, Larissa, vocês se lembram de um partido chamado PSDB? Um partido que existiu um dia. Lembra disso? Lá atrás. Já governou o Brasil, fez coisas importantes para o Brasil. Mas a gente viu que a partir de um determinado momento, a última coisa que havia ali era a lealdade. Eu não estou nem entrando no mérito se fez coisa errada ou não fez. Bolsonaro, lealdade não tem nenhuma. Olha o que ele fez com ministros de primeira hora dele. Vocês lembram do Gustavo Bebiano?
Sim.
Que foi chutado com um mês e pouco de governo? O general Santos Cruz? E outros que foram ficando pelo meio do caminho. O general Silvio Luna na presidência da Petrobras? Ele olha o interesse dele. Se o interesse dele está sendo satisfeito, muito bem. Se não está, tchau. É assim que ele se comporta. Então, eu diria ao Mauro Cid, assim como ao Anderson Torres, também investigado, pensem bem, vocês serão leais sem reciprocidade? A lealdade, nesse caso, sem reciprocidade, você sabe o que significa, né, Vale Bene? É cana pro mordomo, né? E não pro dono da zorra toda. Reflexões. No começo da noite, vale bem. E o Mauro Cid já começou ali a mudar um pouco o negócio. Vai lá.
A defesa de Mauro Cid, pelo visto, mudou de postura no depoimento de ontem à Polícia Federal. Ele respondeu a todas as perguntas sobre as movimentações para resgatar as joias sauditas retidas pela Receita na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Ele foi ouvido por videoconferência, já que está detido no batalhão de polícia do Exército em Brasília.
Parece que desta feita, né? Ele resolveu contar o que aconteceu. Responder a todas as perguntas, obviamente, não significa falar a verdade. Agora, presta atenção. Há uma diferença entre não responder, para não se incriminar. Isso a Constituição lhe garante, vale bem. Mas não garante o direito de mentir. Se mente, se complica. E se Mauro Cid respondeu a todas as perguntas e falou a verdade, não há como Bolsonaro não ter se enrolado. Porque as joias entraram ilegalmente no país, não houve o pagamento de imposto, é mentira que entraram para ser incorporadas ao patrimônio público, que havia um requerimento específico para isso, e as tentativas de recuperar as joias na alfândega foram ilegais. Então, o companheiro Jair vai ter de responder por isso. Vamos falar um pouquinho de economia. E olhem, as coisas nessa área, parece-me, começam a entrar nos eixos. Finalmente, né? Vamos lá, o que a gente tem aí?
O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, disse que fará ajustes no texto para evitar qualquer dúvida sobre o projeto. Ele quer esclarecer pontos, principalmente no trecho em que alguns supostos especialistas em mercado alegavam que se abriria a possibilidade de o governo gastar 80 bilhões de reais a mais em 2024. Ele nega que isso vá acontecer. Hoje, ele se reuniu com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Banco Central, Roberto Campos Neto, e líderes da base aliada. Cajado ainda avalia se vai tirar o Fundeb do limite de gastos. O pedido foi feito pela bancada do PT na Câmara.
Parece que entrou, na verdade, já entrou na pauta hoje, né? Vê aí com o Gustão, né?
Entrou, deu joia.
Entrou na pauta. Então, olha, a ideia é votar. Parece que é possível votar com razoável rapidez, né? E que o placar de votação vai bem. Parece, a expectativa é boa, vamos lá, vai.
O relator Cláudio Cajado disse acreditar que o placar pode ser igual ou até maior do que o registrado na votação do regime de urgência na semana passada. O placar naquela ocasião foi de 367 votos a favor, 102 contra e uma abstenção. Segundo o relator, a ideia é converter quem foi contra o regime de urgência.
É, isso é muito bom. Olha aqui, o Haddad, houve ali um encontro, né, do Haddad com os respectivos presidentes de Câmara e Senado, e depois o Haddad falou. Vamos lá, o que nós temos?
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com Cláudio Cajado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a votação do projeto no Congresso. A expectativa é que a matéria seja aprovada nesta semana, talvez amanhã. Haddad afirmou o seguinte ao lado de Pacheco e Lira. A gente tem um trechinho.
Eu que tenho sido testemunha do esforço das duas casas, na pessoa do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do esforço das duas casas em proveito do país. Fiquei muito bem impressionado com a conversa aqui, por duas razões. Primeiro, um consenso em torno das duas pautas. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A segunda, o quanto os dois relatores, né, deputado Aguinaldo Ribeiro, deputado Cláudio Cajado, angariaram a confiança da sociedade brasileira, dos empresários, dos trabalhadores, em entregar os seus relatórios para que as casas possam apreciá-los, sabendo que ambos têm ouvido muito a sociedade antes de fechar o diagnóstico daquilo que é possível e desejável para o país.
Olha aqui, o Haddad é impressionante, ele tem tido uma relação com o comando do Congresso, que é a melhor possível, né? Tem feito um esforço notável para aprovar o arcabouço, que finalmente começou a ser reconhecido. Eu até tinha pedido um vídeo aí do presidente do Banco Central, eu mesmo não coloquei aqui na pauta o vídeo que eu mesmo pedi. Mas não sei se está fácil aí. Porque ontem, Folha, tá aí. Ontem na Folha, quando o presidente do Banco Central, o Campos Neto, falou do arcabouço fiscal, vocês se lembram que lá atrás tinha aquela crítica, o arcabouço fiscal, a dívida vai ter um crescimento explosivo. Não, e se fez um texto do arcabouço fiscal que, em sendo conservado, sim, resolve o problema da dívida, coloca a dívida num patamar estável de não preocupação. Coloca o videozinho aí do...
E a gente, olhando a reação de mercado, entende que o mercado olha que o arcabouço foi um grande esforço. Eu acho que o ministro Haddad trabalhou muito duro, não eliminou completamente esse risco da dívida simplesmente sair, né, de controle. Tem uma preocupação com a dinâmica entre gastos e receitas.
Eliminou completamente o risco de a dívida sair do controle. Então, se você conseguir o marco fiscal como ele está agora, meu querido Vale Bene, não tem, minha querida Larissa, risco da dívida sair do controle. Portanto, aqueles do mercado que estavam fazendo terrorismo estavam errados ou eram apenas safados especulando. E se vai garantir um crescimento da despesa, que é inflação e um piso de 0,6% em relação à arrecadação, né? O crescimento real de 0,6%, melhor, arrecadação é outra coisa, acima da inflação, até o limite máximo de 2,5%. E o crescimento da despesa será 70% no máximo do que crescer a receita. Não tem como, lembra, Vale Bene, que a gente dizia aqui, não tem como a dívida disparar, se isso for aplicado. Por que é que vai disparar? Agora é o presidente do Banco Central que está dizendo. E o Brasil vai ganhar tranquilidade. Aliás, o Lira falou a respeito. Vamos lá.
O presidente Rodrigo e o presidente Arthur, eles estarão sintonizados em todos os aspectos, várias matérias que o Brasil precisa desenvolver.
a tese, sempre nas falas muito assertivas, de todas as oportunidades que nós tivemos, tanto com o ministro Haddad, que tem tido uma sensibilidade gigantesca em conversar com o Congresso Nacional, em fazer da sua pasta, que é a impulsionadora da economia e do crescimento desse país, a interlocução muito firme do Executivo com o Congresso Nacional, é justamente deixar claro que a gente tem que focar e gastar todas as nossas energias para o que nos une, para o que vai favorecer um ambiente de negócio mais palatável para o país. A discussão, lógico, da taxa de juros, ela esteve presente em boa parte da reunião. Todos os temas tratados, tanto no marco financeiro, o arcabouço, como foi a princípio denominado, foram tratados. E o apoio pedido para que todos se envolvam, tanto federativamente quanto todos os setores produtivos no Brasil, na defesa de uma reforma tributária que é necessária e que está na premência de ser votada.
É isso. E o Rodrigo Pacheco foi na mesma linha. Então, olha aqui, gente. As coisas vão caminhar e vão caminhar muito bem. Agora, vamos para 15 aí. Tem coisa ali que o governo tentou mexer e que o Lira e o Pacheco estão dizendo. Não adianta que não vai dar certo. Do que é que nós estamos falando?
Os respectivos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, não se limitaram a falar do marco fiscal e da reforma tributária. Eles também defenderam com ênfase o marco do saneamento, a autonomia do Banco Central e a capitalização da Eletrobras. Trata-se de um claro recado ao governo. Qualquer mudança nessas três áreas não contará com o apoio de nenhum deles. Vamos ouvir o que disse Pacheco.
Eu vou cortar o vídeo, viu, Larissa, que senão não vai dar tempo. Então é o seguinte, olha aqui. Aquelas pautas que não foram previamente negociadas com o Congresso, ainda que eu acho que o governo tem razão, especialmente no caso da Eletrobras, a tendência é que não prospere, né? Então é preciso que o governo negocie antes de sair a campo. No caso do saneamento básico, houve um erro fundamental. Tentar resolver questões ali, que de fato, a meu ver, estão erradas, mas tentar resolver por decreto. Evidentemente, isso não dá certo. Agora, tem uma coisa muito séria. Preste atenção nisso aqui. O governo fez uma medida provisória reestruturando a esplanada dos ministérios. O relator da medida provisória, e eu vou dizer a palavra, está sabotando o governo e está impedindo avanços importantes que foram feitos na reestruturação do governo Lula. Vamos para 18.
O relator da SMP, o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior de Alagoas, empoderou, no parecer dele, pastas comandadas por partidos do Centrão, desidratando a política ambiental do presidente Lula. Segundo o relatório, o Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho, que é do MDB, passará a ficar responsável por sistemas de informação da área que, pela MP de Lula, estavam na alçada de Marina Silva, como o Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico, o Sinisa, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o Sinir, e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Singré. Também é prevista a transferência da gestão da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, hoje com o Meio Ambiente, para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A pasta é comandada por Valdez Góes. Apesar de ser do PDT, ele foi uma indicação de parlamentares do União Brasil. O relatório de Isnaldo ainda transfere o Cadastro Ambiental Rural, instrumento para controlar terras privadas e conflitos em áreas de preservação, do Ministério chefiado por Marina, do Meio Ambiente, para o da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O órgão é considerado importante por gerenciar a fiscalização de crimes ambientais em propriedades rurais, como grilagem e desmatamento.
Olha, a Marina é uma das, goste-se ou não, ela é uma das principais referências internacionais do governo brasileiro. E o governo brasileiro tem um compromisso firmado com o meio ambiente. Isso aqui corresponde a tentar esvaziar o meio ambiente. É esse o esforço. E é péssimo que esteja acontecendo dessa maneira. E tem ainda outra questão aí, Larissa. Tem mais. Vamos lá.
É isso. Alvo de disputa entre ruralistas, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também deverá ter suas competências desmembradas. Sob o governo Bolsonaro, o órgão estava vinculado à pasta da agricultura, atualmente comandada por Carlos Fávaro. Com a MP original editada por Lula no início do governo, ela foi transferida para o desenvolvimento agrário e agricultura familiar, chefiada por Paulo Teixeira, do PT. Segundo a Folha apurou, o deputado não retirou a Conab do desenvolvimento agrário, mas transferiu parte de suas competências de volta à agricultura. O relatório deve passar para a pasta de Fávaro as seguintes funções: produção e divulgação de informações dos sistemas agrícolas e pecuários e comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos. Em outra frente, o texto de Isnaldo deve esvaziar a atribuição da pasta dos povos indígenas ao transferir a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça. Com isso, ele atende em partes a um pleito da bancada ruralista, que queria essa responsabilidade fora do ministério chefiado por Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo. Pelo texto do MDBista, caberá à pasta dos povos indígenas a defesa e a gestão das terras e territórios já demarcados.
Olha, assim como o Pacheco e o Arthur Lira disseram, olha, aquilo que o Congresso decidiu, está decidido, o governo não deveria voltar ao assunto, caso então da Eletrobras, caso do Marco do Saneamento, Isso aqui é uma tentativa de impedir o governo de governar. No que for da competência dos dois, especialmente do Arthur Lira, eu espero que ele atue para que o desenho imaginado pelo executivo continue. Isto é uma tentativa de sabotar o governo. Nós vamos para o comercial, nós vamos falar de CPI do MST nos minutos seguintes, 4 minutos reservados a São Paulo, então depois você que está no rádio só procura, né, na TV e nas redes sociais. E tem muita coisa ainda, depois temos de falar, né, da questão Vini Júnior. Há coisas importantíssimas aí que dizem respeito à civilização, né? E tem um troço aqui no Brasil. O que foi que fez Magno Malta, hein, o senador bolsonarista, ao tratar da questão Vini Júnior? Que imagens ele usou para tratar desse assunto? Fica com a gente aí.
O É da Coisa.
Vamos falar um pouco da CPI do fim do mundo? A CPI do fim do mundo é a CPI do MST. Como eles sacaram que não ia dar em nada aquela do golpe, porque ia ser um tiro no pé, então eles resolveram fazer da CPI do MST a sua militância contra o governo. Aliás, as milícias digitais que servem essa gente e associados correm no mesmo esgoto. Vamos lá, vai.
Demorou pouco mais de uma hora de trabalhos para que a CPI do MST presenciasse o primeiro embate entre governistas e oposição. E não foi qualquer entreveiro, não. Foram registrados socos na mesa do plenário, dados pelo deputado Valmir Assunção, do PT, que não se conformou com a fala do deputado Éder Mauro, do PL, que associou o movimento do Sem Terra à marginalidade. Thalita Petrone, do PSOL, e Sâmia Bonfim também se manifestaram em repúdio à fala e citaram uma investigação envolvendo Éder Mauro por suposto crime de tortura. Éder Mauro declarou o seguinte: são poucos os assentados que realmente produzem alguma coisa. Queremos levantar quem está à frente desses atos criminosos, dessa marginalidade que invade terras produtivas. Eu dei uma engasgada aqui porque eu falei Thalita Petrone, é Thalíria Petrone, deputada do PSOL.
Isso. Vamos soltar o vídeo aí, vamos lá.
Porque ela está apurando exatamente situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento, sim, de marginais, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais e que simples... Reponha, por favor, mais 30 segundos, senhor presidente. A esquerda, eu não sei se porque é só comigo que vocês não deixam eu falar, tem medo da verdade, então deixa eu falar.
Olha aqui, vamos lá. Isso certamente, espero que tenha tempo de aparecer na CPI, 1.900 associações, 160 cooperativas, 120 agroindústria, maior produtor de alimento orgânico da América Latina. Isso tudo pode ser verificado, tá? Isso aqui são fatos. 16.111 toneladas de arroz orgânico, 37 milhões de litros de leite beneficiados por dia. Eu tenho curiosidade de saber qual é a produção desse cara aí para estar nessa CPI. Eu vou atrás. Não é perseguição. Quero dados. Quero saber quanta comida ele produz para chamar assim os outros marginais. O soco na mesa foi dado pelo Valmir Assunção do PT da Bahia. Foi muito bem, porque ele é um deputado. A origem dele é o MST. E ele não é bandido. Então, você vai fazer uma CPI que você diz que quer investigar alguma coisa e já parte do princípio que você está investigando marginais? Isso não é CPI. Isso é uma tentativa de pelotão de fuzilamento. Mas a CPI, o Ricardo Salles, relator, já disse que quer também investigar o MTST. E na mesma entrevista que disse isso, lembrou que o Guilherme Boulos, que também é candidato a prefeito de São Paulo, assim como o Ricardo Salles é pré-candidato, é o líder do MTST. Né? Aliás, o Ricardo Salles quer ser candidato, por enquanto o PL pretende apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Então a CPI virou um palco para projeção política, para gritaria, para coisas como essa aí. Ah, teve invasão de terreno produtivo, não sei o que. Ok, vai, investigue-se, se é que é caso de CPI. Agora, se você parte do princípio de que você está lidando com bandido, você vai investigar o quê? Né? E parece que foi a Sâmia Bonfim que foi impedida de falar, porque ela lembrou quem foi. É o presidente da CPI, é isso?
Foi ela.
E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira.
É isso, não, tá bom. Sim, ele está sendo investigado. Né? Sim, ele está sendo investigado. Agora, ainda assim, eu sou preciso nessas coisas. Poderia haver o que investigar no MST, mesmo tendo esse presidente. Eu só pergunto se estão querendo investigar alguma coisa. Não é para investigar. É palco para uma oposição que não tem pauta. É isso aí.
O É da Coisa.
Muito bem, meninos. O senador Magno Malta resolveu meter o bedelho, né? A palavra é essa, no caso Vini Júnior. Digam aí, vai.
Primeiro criticou a repercussão na imprensa do caso contra o brasileiro Vinícius Júnior e classificou a reação como revitimização. Essa declaração foi hoje, durante uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Magno Malta falou a palavra usada para as ofensas racistas ao jogador e convocou os defensores da causa animal para tratarem do caso. A gente tem o trecho do que disse o senador.
O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem.
Reverberando.
Reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê?
De cobra.
Então, você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, tá bem? De alguma coisa. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defende o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? e o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco, e eu ainda como se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então, esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius. Ao invés de colocar o menino lá em cima...
Eu tenho vergonha de ser da mesma espécie de Vossa Excelência. É inacreditável. Que comparação é essa? Não, eu não tentei compará-lo ao macaco, não quis dizer que o macaco é melhor, mas o que é que o senhor tentou falar? Que lixo de fala! E ainda depois, nem precisa colocar, e ainda depois foi falar da lágrima, a composição da lágrima, e aproveitou para atacar a vacina. Essa é a oposição no Brasil. O pessoal diz que vai ao conselho de ética contra ele. Mas a sua fala é nojenta, a sua fala é asquerosa. Não, ninguém está vitimizando o Vinícius... O Vini Júnior, ele, aliás, ele botou uma bela imagem, ele botou uma bela imagem no Twitter, né? Eu mandei aí, coloca aí no ar para mim, né?
Tá
sobre
aí.
Tá aí?
Tá aqui.
Conseguiram achar?
Aham.
Né? Preto e imponente, o Cristo Redentor ficou assim há pouco, uma ação de solidariedade que me emociona, mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais a todos a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele está na luta, não Vossa Excelência! Com a sua zoologia da estupidez, da burrice e da indignidade. O que nós temos aí, governo brasileiro, governo espanhol? Vai lá.
Após o Itamaraty acionar ainda ontem a Embaixada da Espanha no Brasil em busca de explicações sobre os episódios de racismo contra Vinícius Júnior, o presidente Lula deve falar com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. A expectativa é de que a ligação entre os dois ocorra ainda nesta semana. O presidente brasileiro se manifestou sobre o caso ainda no Japão, onde participou da cúpula do G7.
Sim, e, bom, as empresas se solidarizaram, a Puma, patrocinadora de material esportivo do Valência e parceira do Campeonato Espanhol, se solidarizou com o Vini Júnior, também o Santander, que afinal de contas patrocina, né, todo o evento. O governo espanhol prendeu alguns suspeitos, alguns já foram soltos, né? Vamos para o 28? Quem foi que iniciou, hein, esse troço contra o Vini Júnior? Vamos falar, vai.
Um grupo ultrafascista chamado de Ultra Yomus. A organização foi formada em 1983, um ano depois do Partido Socialista Operário da Espanha vencer as eleições gerais. Em 92, eles foram os responsáveis por exibir uma bandeira nazista no estádio do Valência. Os torcedores passaram... Não dá para chamar de torcedor, né? Eles passaram a se concentrar... atrás de um dos gols durante os jogos do Valência.
São fascistas, têm de ser combatidos, e sim, se os estádios não combaterem, se os governos não combaterem, nós vamos começar com a mesma conversa. Sim, Vale o Bene, similar às redes sociais. Ah, são manifestações do indivíduo, o problema não é nosso. Se os times não forem punidos, se os administradores dos estádios não forem punidos, Se não colocar a polícia atrás, essa gente vai continuar. Nós vamos para o comercial e temos mais ainda sobre racismo. Porque aconteceu uma coisa positiva aqui no Brasil e na esfera militar nessa área. Olha só. Vamos para o comercial.
O É da Coisa.
Importante isso, Vini Júnior, a expulsão dele foi cancelada, foi tornada sem efeito, foi anulada, né? Aquela expulsão absurda, é isso? Vocês têm aí?
Isso, informação confirmada agora há pouco, todas as punições dadas contra o jogador brasileiro foram revertidas pela organização do Campeonato Espanhol. O Comitê de Competição da La Liga retirou o cartão vermelho. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre os integrantes do Comitê da La Liga, da Federação de Futebol da Espanha e o Conselho Superior de Esportes. Além de retirar essa suspensão aplicada ao atacante brasileiro, o Comitê puniu Valência com uma multa no valor de 45 mil euros, equivalente a 240 mil reais, e fechou o setor das arquibancadas do estádio Mestalla, onde estavam esses racistas apontados por Vinícius Júnior durante a partida.
Escuta, não vai aparecer ninguém aqui, os defensores da liberdade de expressão. Ah, eu quero liberdade de expressão. Eu acho que se você é humorista, você pode falar qualquer coisa. Ah! Tem de ser humorista. Sendo humorista, pode ser racista. Agora, se for torcedor, não pode. Por que vocês não vão defender? Bando de... Olha... É cana para racista, é cana, cana, não importa o trabalho dele, não importa a função dele, não tem nada acima da Constituição, dos direitos humanos, nem torcedor, nem humorista, nem jornalista. A Itália resolveu tomar uma providência, vai lá.
Autoridades do futebol italiano anunciaram que vão adotar uma abordagem de tolerância zero com torcedores racistas. A ideia é usar microfones e câmeras para identificar os criminosos em partidas dos campeonatos locais. Recentemente, a Liga baniu 170 torcedores da Juventus que usaram cantos racistas contra o atacante belga Lukaku, da Inter de Milão, em jogo válido pela Copa Itália.
A propósito, vale bem, essa gente que fala essas coisas no estádio está sendo punida e nas redes sociais poderia falar?
Não.
Acho que não, né? Assim como os estádios punem, as redes também têm de punir ou não? Uhum. Ou para elas vale a impunidade, Larissa? Boa questão, hein, do tio Rei. Uhum. E uma boa notícia aqui no Brasil, vai lá.
O Superior Tribunal Militar condenou um coronel da Aeronáutica por injúria racial contra um soldado. Ao saber que o soldado estava terminando o curso de economia, o oficial afirmou: um crioulo fazendo economia. A ofensa ocorreu no dia 20 de junho de 2021, nas dependências do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. O caso ocorre em segredo de justiça e os nomes dos envolvidos não foram divulgados. O condenado alega que houve erro de interpretação por parte da vítima, que se sentiu humilhada pelo comentário.
Bom, olha, uma excelente notícia, né? Que tem uma punição como essa e que venha da área militar. É isso aí.
O É da Coisa. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Muito bem, molecada. 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Vamos lá.
A Polícia Federal deflagrou hoje a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Os investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão. As ações foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo a PF, o objetivo é identificar pessoas que atuaram, financiaram ou fomentaram os ataques na capital do país.
Que arque com as consequências, não é mesmo? E a prisão de um PM, olha só. Por quê? Vamos lá, vai.
O principal alvo da operação de hoje foi o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Flávio Silvestre de Alencar. No dia 8 de janeiro, ele foi flagrado por uma câmera de segurança em um carro da corporação que escolta outros veículos para longe da grade de contenção que impedia os bolsonaristas de avançar até o prédio do Supremo Tribunal Federal. No dia, o major comandava um batalhão que era responsável pela Praça dos Três Poderes.
Isso, e a gente viu que abriu o caminho, né? Tem mais coisa, vai lá.
Esse major Flávio Silvestre de Alencar mandou uma mensagem num grupo de militares dizendo assim: na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso. A declaração foi enviada no dia 20 de dezembro, no fim do ano passado, e foi encontrada no celular de um tenente chamado Rafael Pereira Martins, que tinha sido preso em fevereiro na quinta fase dessa Operação Lesa Pátria. A conversa ocorreu nesse grupo chamado Oficiais PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal. Em um momento da conversa, Flávio deu uma risada ao dizer que era para deixar invadir.
Bom, não há a menor dúvida, desde o começo, de que houve conivência da Polícia Militar do Distrito Federal. A questão é só saber até onde chegou essa conivência e que comprometimento tem com o comando. Que desde o início não houve esforço para reprimir os vândalos, os criminosos, isso ficou muito claro. Então houve conivência da PM, houve conivência dentro dos palácios, isso tudo tem de ser devidamente caracterizado e os responsáveis punidos. Nós teremos ainda mais coisa depois na TV e também nas redes sociais sobre a investigação.
O É da Coisa. Você está ouvindo na Band News FM, O É da Coisa.
Muito bem, queridos, vamos para 34. E a CPI, hein? Ah, vamos proteger o Dino. Não sei se o Dino precisa de proteção, não. Tô doido pro Dino ser chamado lá. Olha. Eu queria. Hein, Lariz? Ô, Lariz, eu quero o Dino lá. Sabe que eu ganhei do amigo uma pipoqueira? Ganhei. Aí eu vou ligar a pipoqueira, a pipoca fica lá, eu fico vendo o Dino na CPI. Certamente será divertido. Vai.
A base do governo do presidente Lula decidiu escalar 5 parlamentares para fazer um cinturão de defesa do ministro da Justiça, Flávio Dino, na CPMI dos atos golpistas. A avaliação do Palácio do Planalto é que o chefe da pasta deve ser um alvo frequente da oposição, ainda mais depois das últimas sessões em que ele participou do Congresso. O pelotão de choque será formado por aliados do estado do Maranhão, onde Dino foi prefeito e governador.
Olha aqui, eu insisto. O Dino lá precisa de cinturão de proteção? Ele foi falar em comissões, em tese, muito mais hostis até do que a CPI, que tem um equilíbrio ali um pouco mais favorável ao governo, e jantou toda aquela gente lá. Aliás, parece que eles têm um certo prazer em apanhar do Flávio Dino. E justiça se faça, todos os ministros que foram demonstraram que não existe oposição no Brasil. Pode existir uma base do governo desorganizada, ainda sem comando direito, meio destrambelhada. O Centrão agora, nós estamos vendo aí, o relator da MP de reestruturação do governo, fazendo o que está fazendo, tentando impedir, em última instância, o governo de governar. Sim, nós temos isso. Agora, oposição organizada, Valio Bene? Não tem. A única oposição mais ou menos organizada que há no Brasil, eu já disse, está na imprensa. Não é? Especialmente na área econômica. Mas se até o Armínio Fraga já admite que o juro pode cair, Valio Bene, tudo pode acontecer. Não é?
Sim.
Até o Armínio Fraga está dizendo, olha, quem sabe tenha chegado a hora do juro cair. E isso talvez mude também um pouco o humor da imprensa, Valio Bene. Porque ela tem seus prediletos, né?
Ô, Rei, deixa eu só fazer uma correção. A gente falou que o Flávio Dino foi prefeito em São Luís. Ele não foi prefeito, ele foi candidato, não foi eleito. Só para
Exatamente. Registrado. Até ter anotado aqui, depois ter me passado. Então, olha aqui. Deixa aí. Vai ser uma maravilha. Não tenho o que falar. Por isso ficam causando, vão tentar causar na CPI, ficam causando na CPI do MST. Tem alguma proposta, por exemplo, marco fiscal, para o arcabouço fiscal? Não tem. Que não seja tentar sabotar o governo. Hã? Oh, eita, você sabe que às vezes você entrar numa. Você entrar, o Vale Bene, você entrar numa plateia errada é ruim. Vocês sabem que eu dei muita palestra já, né?
Sim.
E era bacana. Eu mando bem. Mas uma vez, teve, aconteceu só uma vez. E também agora não tem mais tempo, Larissa. É uma pena, porque. Né, paga bem, inclusive. Mas não dá mais tempo. Mas uma vez, assim, eu não prestei atenção direito, a pessoa também acho que não prestou atenção ao contratar. E era um troço hostil, assim. Ninguém me hostilizou, mas assim. Sabe quando o Vale Bene você fala e as pessoas estão olhando com aquela cara assim?
Sei.
Hein?
O que você tá falando?
Né? Eu falava, dava gancho, nada. Né? Não teve vaia, mas também, assim, era como falar com uma parede. Aí eu, Larissa, eu já tinha pagado mesmo, eu abreviei a conversa. Mas no geral sempre foi bom, sempre foi bom. Mas às vezes você vai no grupo errado, vai bem. Você vai falar no lugar errado. O que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Vai.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo ficou incomodado com a reação da plateia que compareceu a uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade no estádio do Corinthians no último domingo. Chamado para discursar durante o evento, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, Eduardo ouviu um misto de vaias e aplausos. Ele brincou com o fato de estar no estádio do Corinthians e avisou: "Meu pai que é palmeirense." As reações negativas do público não pararam e durante a fala de pouco mais de 2 minutos, o filho do ex-presidente pediu calma à plateia em algumas oportunidades.
Mas antes de colocar o vídeo, só notem a falta de jeito, a coisa de enxavida. Tá ali, tal e outra. Ah, vaias e aplausos. Alguns aplausos e muitas vaias, né? Não, porque Eduardo a gente sabe, né? Eduardo é assim, um paulistano da gema, né? Corintiano mesmo, cara. Corintiano da gema. Vai, solta aí.
Meu pai que é palmeirense, calma. 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 É alegria. Vai se estressar, calma. Perfeito. A gente já tá acabando. Mas nos meus 10 segundos você vem querer falar isso? Tudo bem.
Interrompeu o discurso. Não, dá assim. Dá aquela sensação de vergonha alheia, não é mesmo, querido Vale Bene, Larissa, né? Tá falando sim. Ali e tal. Pessoa. E o Daniel Silveira?
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente a pena de 9 anos e 8 meses de prisão após ser condenado na corte. Em abril, ele foi julgado culpado por realizar ataques ao STF e incentivar atos antidemocráticos. A decisão ocorre após os ministros considerarem inconstitucional a graça concedida por Jair Bolsonaro a ele. Moraes é o relator da ação penal contra ele. Atualmente, Silveira está preso de forma preventiva por descumprir medidas cautelares. Moraes também determinou que seja calculado o tempo em que Silveira ficou preso para que seja descontada a pena final da condenação.
Isso, regime fechado. Não adiantou, né? Porque, evidentemente, a graça foi um desvio de finalidade óbvio, né? Ministros e Foz do Amazonas, petróleo, vai.
O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que manterá a mesma posição em relação à prospecção de petróleo pela Petrobras na Foz do Rio Amazonas ao chegar para a reunião com ministros do governo Lula. Ele diz que não cabe composição em decisões técnicas, declarou. Eu emito 3 mil licenças por ano, não tenho como chamar cada uma das partes em busca da composição porque não cabe composição em decisões que são técnicas, depois de ser questionado se ele acionaria o presidente Lula antes de tomar a decisão. Se acionar o presidente Lula antes de tomar a decisão, teria impedido a crise entre os setores ambientalistas e de energia. Nessa reunião participaram os ministros de Minas e Energia e do Meio Ambiente, além de líderes do governo no Congresso.
Isto. E após a reunião, né, na Casa Civil, a ministra Marina Silva diz que todas as decisões de exploração de petróleo precisarão passar por avaliação da área ambiental. Ela defendeu a decisão do Ibama de negar a licença para testes de exploração pela Petrobras na chamada margem equatorial. A partir de agora, fica estabelecido o cumprimento da lei. todas as frentes de exploração de petróleo passarão por avaliação ambiental estratégica. Se o governo tem algum espaço de recuo nisso, não sei. Seria desejável que não, no seguinte sentido. Não pode ser um debate de natureza política. Porque se for um debate de natureza política, aí as coisas se complicam. Porque então agora eu aplico a lei, daqui a pouco eu não aplico mais. Aliás, o Rui Costa falou a respeito. Rapidinho, vai lá.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é importante que o governo não se prenda a posições excessivamente ideológicas e busque um consenso na discussão da exploração na Foz do Amazonas. Em entrevista ao portal G1, o ministro afirmou que a Petrobras saberia seguir as normas legais sem afetar o meio ambiente.
Ele disse, o povo brasileiro tem o direito de saber se tem petróleo ali ou não. Pois é, é visivelmente uma posição favorável à exploração. Agora, eu insisto. A questão é técnica, não pode estar sujeito a filtro político, porque senão, a depender de quem esteja mandando no momento, se toma uma decisão diferente. Não é isso? Tchau, obrigado pela audiência, até amanhã.
Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo vem da África, junto com meus santos. Cabelo vem da África, junto com meus santos. Benguelas, Zulus, JJs, rebolos, um dos bandos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.